Como é que um programa com desafios completamente despropositados se torna um caso sério da televisão nacional? Taskmaster, programa originalmente britânico, chegou a Portugal pela RTP em março de 2022. Apenas 2 anos depois estreou a 4ª temporada. Mas na verdade tudo começou em 2010, no Festival Fringe, em Edimburgo. O comediante Alex Horn construiu um espetáculo em que desafiava amigos comediantes a resolver tarefas absurdas e o potencial televisivo estava à vista. Em 2015 estreou na televisão. Alex Horn a fazer de Markle britânico e Greg Davies como Palmeirim inglês. E se a versão portuguesa está na 4ª temporada, a britânica estreia ainda em março a 17ª. Não foi só em Portugal que tudo ficou contagiado pelo fenómeno Taskmaster. Há versões bem-sucedidas por todo o mundo, Nova Zelândia, Canadá, Suécia. Também chegou aos Estados Unidos, mas surpreendentemente sem sucesso. O que há então no Taskmaster Portugal que o torna um dos casos de sucesso? Que essência é esta do Taskmaster que derruba as barreiras da linguagem? E que fascínio é este por melancias e patinhos de borracha? Eu sou o Gustavo Carvalho e hoje no Humor à Primeira Vista recebo o próprio Taskmaster Vasco Palmeirim e fiel assistente Nuno Markle para descobrirmos o que tornou o Taskmaster um sucesso que o povo pediu que regressasse.
Humor à Primeira Vista.
Este anúncio é dedicado aos que estiveram sempre lá e aos que acabaram de chegar. Aos devoradores de podcasts e aos que estão sempre a streamar. É dedicado aos digitais e aos analógicos. Aos que estão sempre por perto, apesar de estarem longe. Este anúncio é dedicado a mais de 4 milhões de clientes. A Vodafone ganhou os prémios de internet fixa mais rápida da Ookla e melhor internet móvel da DECO Proteste. A internet mais rápida dentro e fora de casa. Together we can. Vodafone.
Bem-vindos.
Olá, Gustavo, obrigado pela esta introdução tão bonita.
Ah, muito obrigado pelo elogio. Vamos começar, vocês já contaram um pouco como surgiu trazerem o Taskmaster para Portugal, mas vamos começar por aí antes de irmos concretamente às particularidades do Taskmaster português. Pelo que percebi, a ideia surge de uma existência tua, Vasco? Certo, junto da RTP.
Sim, mas antes disso há que agradecer à SIC Radical, porque foi a SIC Radical que me permitiu conhecer o Taskmaster original, o inglês, como tu disseste, do Alex Horn e do Greg Davies. E eu gosto muito de formatos deste género e raramente vejo programas pensando naquela perspectiva do ok, eu também apresento programas. Eu quando vejo televisão não é no sentido de deixa cá ver programas que eu gostava de apresentar, não é simplesmente entretenham-me.
Não te imaginas?
Não, é entretenham-me. Okay. Eu gosto muito de programas que me entretêm e o Taskmaster não só me entreteve, como me fez rir muito e fez-me pensar neste caramelo ao meu lado. Porquê? Porque olhando para o original, temos ali um apresentador e o seu co-host, há química, eles são diferentes. Engraçado, o co-host lá também tem barba. É muito engraçado e só depois é que eu percebi que o Alex Horn é o criador do Taskmaster. Não sabia dessa história que acabaste de contar do Festival Fringe e que tudo começou aí. E foi bom porque bati à porta da RTP dizendo, olha, este programa é muito engraçado. E foi constantemente adiado e isso até ao dia em que me ligaram a dizer, olha, temos o formato, queres fazê-lo, com quem é que o queres fazer? E tem sido então o início da história.
Então, mas estás a dizer que não te imaginas, quando estás a assistir a televisão, a apresentar esse programa, quando é que se dá o clique de... Não, mas isto afinal, este por acaso até era giro.
Quando eu consigo pensar e na minha cabeça vejo-me a fazer aquilo ao lado do Markle. Eu
acho, ou seja, que a ideia é logo com o Markle.
A ideia foi logo com o Markle. Até...
Sendo que inicialmente, no início de tudo, quando tu me falaste pela primeira vez, uma coisa que não estava ainda bem definida é quem é que iria ser o Taskmaster e quem é que iria ser o assistente.
Sim,
não é? Porque
sim.
Nós fomos inicialmente pela ideia de pronto, o Alex Horn, o Greg Davies é mais velho, o Alex Horn é mais novo, e pensámos que podia haver essa dinâmica, mas rapidamente percebemos que, na verdade, se há alguém que pode ser Taskmaster é o Vasco.
Até pela lógica de o assistente sofre muito nas provas. E claro. É muito mais engraçado para mim ver o Marco sofrer do que eu. Não sei se acho que faz sentido.
E não é só isso, a minha natureza é sofrer. Eu acho que, genericamente, enquanto figura da comédia, fazia sentido eu estar lá a passar por aqueles tratos de bolé e o Vasco ficar com a responsabilidade de ser um mestre de cerimónias e de ter que julgar aquelas personagens.
E outra coisa que também quisemos, digamos assim, manter é a química que temos muito na rádio. Quem ouve a rádio percebe muito que eu não vou dizer que sou muitas vezes pai deste rapaz.
Sim.
Mas a verdade é que eu dou-lhe muito na cabeça. Ele às vezes é a criança e eu sou o mais adulto, apesar de ser bastante
mais novo,
portanto,
mais velho.
Há quase uma cumplicidade de eu sou quase etariamente e moralmente mais velho e mais sábio do que o Markle. E levando isso para o Taskmaster, é muito engraçado que eu, mais novo, seja o Taskmaster e que o Markle, mais velho do que eu, passe por
aquilo.
E foi
uma coisa que os ingleses acharam...
E a personalidade do Nuno, se calhar, também já se identificava mais com o Alex, não é?
Claro, claro, claramente.
Eu lembro que os ingleses acharam piada ao facto de haver esta dinâmica. Acho que não é muito vulgar... Para já o Taskmaster ser mais novo que o assistente. Acho que é o único.
Acho que deve ser
o único Taskmaster.
Não
no mundo
é dos poucos casos
em que isso acontece. Mas tem muito a ver com os nossos perfis e mesmo a nossa dinâmica tem a ver connosco. Ou seja, em nenhuma altura nós pensámos que tínhamos que imitar o Greg Davis e imitar o Alex Horn e imitar a dinâmica que eles têm um com o outro, porque isso não ia bater certo.
Não, imitar não quisemos, quisemos respeitar ao máximo.
Respeitar o espírito do programa, então, mas tínhamos que ser, apesar de tudo, tínhamos que ser o Nuno e o Vasco.
Sim, então, mas ou seja,
sermos outra coisa.
Por um lado, tinham a inspiração de como funcionava essa dinâmica entre o Alex e o Greg no original,
claro.
Mas quiseram trilhar um caminho diferente.
Sim.
Mas, por exemplo, eu acho que o Markle é muito mais colado no sentido de naturalmente, próximo do Alex Horn.
Sim.
E eu não sou tanto Greg.
E tu não és.
Sabes porquê? E falámos sobre isso também. Não, não soaria a falso.
Uhum.
Percebes? Eu acho que se eu fosse, e voltando àquilo que as pessoas ouvem na rádio, se eu fosse aquilo que não sou com o Marco, não seria.
Mas eu não digo só com o Marco, também com os participantes.
Sim, o Greg
tem a ideia da altivez, de.
Claro.
Quase estar. Não, mas eu, a certo ponto eu é que mando aqui, calma
sim,
lá.
Sim,
não é?
Sim. Mas lá está, eu gosto muito às vezes até desse diálogo e da contracena e até de uma certa, digamos assim, discussão que possa haver. O Greg às vezes acaba com aquilo. Eu digo, não, diz lá, Jesus. E aliás,
faz uma coisa que eu adoro, que é muitas vezes as pessoas estão a argumentar contigo. E tu parece que estás a ouvi-las e dizes: sim senhor, zero pontos. Eu adoro quando fazes isso.
sim.
Porque dás ouvidos à pessoa, parece que estás a ter carinho pela opinião.
Dou um exemplo,
opinião.
Nesta nova temporada que já arrancou, vamos ter um convidado que é o Zé Condessa.
Ok.
Pá, o Zé, grande fã também do Taskmaster.
Podíamos revelar já convidados.
Não, pá, voltar
demais.
Aqui já está.
Um pequeno
spoiler. Um easter egg, não é?
Sim.
Digamos que o vencedor do Globo de Ouro que esta casa dá, o Zé Condessa, decidiu aceitar. Há uma prova em que o Zé faz uma coisa que eu adorei, que é ele a fazer a prova, o Marco diz-lhe: tens a certeza que queres fazer isso? E ele diz a seguinte frase: eu depois argumento com o Taskmaster.
Sim.
Portanto, ele já sabe.
Já sabe a dinâmica.
E depois, no final da prova, eu arregacei as mangas, ele arregaçou as mangas e foi: bring it on, bora lá, vamos a isto.
É
muito engraçado que as pessoas já saibam que eu gosto também muito dessa argumentação e não quer ser. O Greg Davis pode ser mau com as cobras.
Sim, às vezes é muito mau.
Eu não conseguiria ser assim, e se fosse assim, não ia parecer Vasco. E gosto de outra maneira e tem corrido bem.
Ok. Uma das coisas também muito interessantes que. O Taskmaster, como começa num canal muito escondido britânico, é o Dave, depois é que subiu para o Channel 4, não é? Há quase uma espécie de programa antitelevisivo até certo ponto, mesmo na forma como o Alex, por exemplo, se comporta. Aquilo é quase tudo meio... Ele parece que não está ali confortável,
sim,
não é?
Sim.
Vocês também quiseram ter um
eu acho que
dessa...
isso é... Gustavo, eu estou desconfortável em todo
um
lado. Em todo lado eu estou desconfortável.
Não foi nenhum esforço.
Exatamente.
Não foi nenhum esforço para mim. Mas eu acho que parte da mística do Taskmaster está nestes... E agora falo genericamente no mundo inteiro. Está nestes pequenos estranhos fatores. Epá, isto tinha tanto por onde não funcionar. E, no entanto, todas estas peças encaixam de uma maneira milagrosa em que funciona. E acho, por exemplo, estavas a falar do caso americano em que não funcionou. Eu acho que o que faltou no caso americano... Pá, houve várias coisas ali que não resultaram, a começar pelo perfil do Taskmaster escolhido.
Que é o Reggie Watts,
que eu adoro.
Uhum.
Epá, mas não daria. O Vasco é muito mais Taskmaster, obviamente, que o Reggie Watts. O Reggie Watts era muito querido.
Era muito querido.
É impossível não ser.
E houve outra coisa, eles não se conheciam.
E não se conheciam, claro.
O Reggie Watts e o Alex Horn... Aliás, há que dizer que foi o próprio Alex Horn que foi para os Estados Unidos.
Exatamente.
Para ser o assistente do Taskmaster. E lá está, olha, uma pequena conversa que nós tivemos antes de começarmos a fazer a primeira temporada. Tivemos uma reunião de Zoom com o Alex Horn.
Ok, isso interessa.
E perguntámos-lhe, pá, o que é que achas que é fundamental? Dá assim dois ou três tópicos que tu, na tua opinião, pá, além de as provas têm que ser engraçadas, os concorrentes têm que ser engraçados, diz aí mais qualquer coisa. E uma coisa que ele disse foi: para mim é muito importante que haja uma grande química e cumplicidade entre o Taskmaster e o seu assistente, como em Inglaterra eles têm, porque ele diz: olha, eu hoje em dia, pá, ele diz, o Greg Davis é dos meus melhores amigos, ele trata-me abaixo de cão, mas obviamente sim, que é a dinâmica da coisa. E depois ele perguntou: vocês conhecem-se bem? E nós respondemos, pá, olha, conhecemos tão bem que fazemos o mesmo programa de rádio desde 2009. Ele começou-se a rir e disse, pá, isso parece-me ótimo. Portanto, é engraçado que a cumplicidade, que às vezes é uma coisa que nos esquecemos, que é nós darmos tão bem, às vezes pode ser o pequeno passo para que tudo o resto corra bem. E no caso da Taskmaster, não tenho a mínima dúvida que o facto de nos darmos tão bem e de nos conhecermos e de sabermos já para onde é que um outro quer ir, onde é que o outro não quer ir. Uhum. Eu sei, por exemplo, perfeitamente onde é que eu... agora ia pensar em inglês, que eu sou um tipo poliglota. Onde é que se draw the line? Onde é que traças o limite? Eu sei que o Marco, além desse limite, sente-se desconfortável. Percebe? Portanto, eu não vou por aí. Mas posso ir até esse limite porque eu sei que até esse limite ele aguenta. Tal como ele sabe que eu também vou até aí.
Uhum. Claro.
Vocês na primeira temporada, eu lembro de o Margo referir como muito importante terem escrito o guião em conjunto, ainda acontece.
Claro, claro, é para nós fazemos questão de. Nós somos guionistas, daquilo, porque não fazia.
Mas dão muito espaço para depois, no momento de avaliação da prova, isso há muito.
A avaliação não tem qualquer linha escrita.
Sim.
Não tem qualquer linha. Sim. Uhum. Portanto, a avaliação, vemos as provas. Lá depois dou a minha pontuação, mas o que está escrito é o lançamento das provas e aquela
explicação das provas.
Quando olhamos para a câmara e falamos com a pessoa lá em casa e explicamos as provas e tudo isso, isso está lá. Agora, tudo o que é conversa, nós não fazemos ideia de como é que as pessoas vão reagir, os concorrentes vão reagir. Portanto, tudo isso é do improviso.
Há sempre espaço para o improviso,
e tem que ser assim.
Um dos aspectos que é diferente em relação ao Taskmaster britânico para a versão portuguesa é a duração dos episódios. Isto é um ponto, vocês disseram, o povo queria, obviamente o povo queria o regresso. Isto é um ponto que algumas pessoas, e nós até aqui no Humor à Primeira Vista já falei com alguns fãs do Taskmaster, lembro-me o Dário Correiro, o Guilherme Fonseca, também mencionavam isso, que era, como é um produto da televisão portuguesa, é um formato mais longo.
Mais longo,
mais
pois,
longo, diga-se, pois. Os episódios britânicos têm à volta de 45 minutos, sim, nós aqui... Sim. Dobramos mais ou menos o tempo, uma hora e meia.
Sim.
Isto sem intervalos, sem essas coisas. Porquê é que isto é assim?
Eu acho que essa decisão, na verdade, escapa-nos. Isso são coisas.
Mas formatações da RTP,
na verdade.
Okay. Vamos acho que posso.
Mas vocês,
como
trabalham na televisão, explicam-nos exatamente porque é que funciona assim.
Talvez porque seja. A televisão portuguesa é diferente. O Taskmaster K é considerado, se calhar, um produto diferente, um produto, vamos chamar mais premium, e até em termos, se calhar, orçamentais, compensa a RTP que o programa tenha mais do que 45 minutos. Porque em Inglaterra, portanto, o Taskmaster se calhar fica ali 45 minutos ensanduichado entre duas coisinhas, e nós não. O Taskmaster tem aqui um destaque diferente e se calhar até compensa que tenha mais tempo. Agora, se nos perguntares...
Vocês gostavam de fazer mais curto?
Gostávamos.
Gostávamos
de fazer mais curto e que as temporadas não tivessem apenas 8 episódios, percebes? Gostávamos de, se calhar...
O Britânico tem 10, não é?
O Britânico tem 10.
Já tens variado, não é?
Acho que não teve 12, não sei. Mas, por exemplo, gostava muito de uma temporada com mais convidados, menos provas por episódio, portanto, poderia espalhar as provas por mais, mas aqui... Não podes
as restrições da televisão portuguesa.
Aí, por mais que tu queiras, pá, também, mas aqui não dá.
É claro que nenhum destes espaços podia ser dado sem a aprovação dos ingleses da Avalon, e eles aceitaram também que isto pudesse ter.
Mostraram reticências eles?
Acho que não se levantou essa questão.
Não sei se no resto da Europa e no resto do mundo, como tu disseste, o Taskmaster está espalhado a nível mundial, se não há mais formatos assim.
Acredito que sim, não é?
Sim, mas gostávamos de.
Acho que o espanhol, que curiosamente também falhou, era muito longo, acho que era maior que o nosso.
Maior ainda.
Tenho ideia que sim, tenho ideia de ter lido isso algures.
Maior ainda?
Era muito grande, sim.
Mas a RTP depois esteve neste intervalo em que não existia a temporada do Taskmaster Portugal, passou a versão britânica.
Passou, sim.
E eu sei de pessoas que viram a versão britânica muito curto, muito rápido.
Passa, é uma questão de hábito, não é?
Não é?
É uma
sei
questão.
De pessoas que tiveram essa visão.
Eu acho que houve muita gente que ficou conquistada pela versão britânica, houve muita gente que estava habituada ao tom português. E que de repente me mandava mensagem a dizer: os ingleses é uma porcaria. E eu, não. Eu fico tão lixado, para não dizer pior. Quando as pessoas me vêm dizer: vocês são muito melhores que os ingleses. Pá, não, eles inventaram isto.
Eles
inventaram isto. Pá, nós temos que ser gratos todos os dias por eles terem criado esta coisa maravilhosa. E é óbvio que o humor britânico e aquelas personagens dirão mais ao público britânico do que a portugueses que de repente... Em vez de virem o Toy, vem o Mike Wozniak. É normal que isso aconteça. São pessoas que não. Este programa vive muito da familiaridade do espectador com aquelas pessoas e em veres aquelas pessoas em situações em que nunca as viste antes. E portanto eu digo sempre: não venham dizer mal do inglês, porque nós temos uma estima extrema pelo inglês. E ainda por cima conhecemos o Alex Horn, que é um
e voltaram a ter contacto com ele depois dessa primeira reunião para...
Voltámos fisicamente.
Houve uma reunião de Taskmasters.
Houve uma reunião de Taskmasters.
O que é que aconteceu exatamente nessa reunião?
Bebeu-se muito.
Alguma tarefa tenha sido resolvida?
Não, fizemos um crossover entre o Taskmaster Portugal e Taskmaster UK. Porque o Rui Melo, quando foi convidado, numa das provas desse programa, eles tinham que espalhar as roupas da maior distância possível. E o Rui Melo, conhecendo o original,
sacou uma meia
e enviou ao Alex Horn.
Então
aproveitámos a nossa estadia em Cannes para filmar esse momento em que o Alex Horn calça a meia.
E ele adorou a ideia.
Epá, ele foi super disponível. Aliás, ele achava que fazia sentido haver mais crossovers entre as Taskmasters do mundo.
Sim. E foi engraçado perceber que, apesar das diferenças territoriais e de cultura e de mentalidade de uma Finlândia para Portugal, foi engraçado o primeiro encontro de todos os Taskmasters e respectivos assistentes no mesmo hotel. Ficámos todos assim, olhando uns para os outros. Pá, hello. Exato, tu és quem?
Que eu conheci foi o Paul da Nova Zelândia.
Que veio sozinho da Nova Zelândia. Portanto, o Taskmaster da Nova Zelândia não veio só o assistente. E tivemos muita conversa com ele. Aliás, depois demos-lhe boleia
para o aeroporto. Pá, o Paul da Nova Zelândia, que é o Alex Horn, Nuno Marco, neozelandês. Tem uma banda. Lembras-te da conversa no carro? Foi incrível, porque ele disse-nos assim: bom, agora, epá, se vocês me puderem dar boleia até ao aeroporto, agradeço. E nós, então, onde é que vais para casa? E ele: não, ainda não sei para onde é que vou.
Exato.
E eu pensei: que vida!
Ele ia para a Alemanha, acho eu, não era?
Ele estava a considerar ir para a Alemanha, mas ele tinha todo o tempo do mundo para ir para onde quisesse. Exatamente. Agora estava de férias.
Mas é engraçado essa perspectiva de que vai para o aeroporto como quem vai tipo para Santa Apolónia logo de cima.
Sim, vai.
Para Vila Real de Santo António, vai para Chaves. Logo se vê.
Eu conheci-o na escada do hotel, cruzámos-nos e eu sabia quem ele era, ele não sabia quem eu era, porque o Taskmaster Nova Zelândia é obviamente muito conhecido. E ele aponta para mim e diz: Taskmaster, e eu, Portugal, New Zealand, yes. É para a grande festa, foi muito simpático.
E era fixe que houvesse mais, até porque provavelmente poderá haver mais na próxima reunião, mais Taskmasters que ainda não há.
Vai haver mais uma reunião então.
Eu não sei, mas gostava muito. Primeiro tínhamos a carne.
É muito giro depois partilhar as experiências. Por exemplo, o Alex Horn delirou com a prova da Inês.
Do avião,
em que ela fez um avião circular por Lisboa com a mensagem: o Marco faz xixi na cama.
A prova era pede desculpa ao Marco, não é?
Epá, o Alex Horn...
Ela pediu desculpa por ter feito.
Sim. Nós contámos-lhe isso e ele estava a dizer: that's very good. Estava encantado com isso.
Agora deixa-me só contar uma coisa. Ainda não contámos, que esta história é maravilhosa. Nessa primeira reunião que tivemos com o Alex Horn, o Marco decidiu, quando foi a parte da cumplicidade, é muito importante que vocês sejam cúmplices um do outro.
Ah, sim. Epá.
Então o Marco decidiu dizer ao Alex Horn
que
nós damos tão bem que o Marco é padrinho do meu filho mais velho. Que é verdade. O Marco é padrinho, godfather, né? Ele é padrinho do meu mais velho. Só que o Marco enganou-se e teve muita graça. E já agora passo a explicar. Ele, em vez de ter dito: Alex, please be comfortable with this situation because I am the godfather. We get along so well. I am the godfather of Vasco's first son. Ele não disse godfather. Ele diz: estás-te a rir, meu amigo. Ele diz: o que é que o Marco diz? O Marco diz assim: Alex, please, don't worry. We get along so well, I am the stepfather. I'm the stepfather. Só que este gajo não deu conta. E eu começo a rir. E eu digo: Alex, I'm so sorry. He meant to say godfather, not stepfather. E aí eu acabei de dizer que sou padrasto do teu filho.
Sim,
tu acabaste de dizer que nos damos tão bem, tu és casado com a minha ex-mulher.
Mas o Alex do outro lado só dizia tipo: vá, estava a achar. Ele achou moderno, não vejo ainda.
Lá, sim, senhor, e gajo de Portugal sempre está à frente, repara bem.
Foi que ele achou, este é o Alex certo.
Mas olha, sobre a imagem que eles têm dos gajos de Portugal, estavam a lembrar de uma coisa interessante no jantar lá em Cannes com a equipa do Taskmaster. Estava sentado ao meu lado o produtor do programa, que é um tipo muito porreiro, Andy Cartwright, e a da altura começámos a falar sobre Britcom. Pá, eu comecei entusiasticamente a falar das coisas que gosto e não sei o quê, e a da altura falei da Mighty Bush, até porque o Noel Fielding aparece várias, não sei se várias vezes, mas uma temporada pelo menos do Taskmaster.
Ele foi vencedor de uma temporada.
Sim. Pá, e ele estava espantadíssimo: mas vocês em Portugal conhecem da Mighty Bush? Eu acho que eles tinham uma imagem de que nós somos de facto muito fechados e não temos acesso ou seja, ele achava basicamente que isto era tão improvável e tão alternativo que era muito difícil de repente portugueses poderem gostar de comédia britânica. Certo. E ficou muito espantado com isso.
Epá, mas
surpreendeu-vos o quão bem resultou o Taskmaster logo desde a primeira temporada aqui em Portugal?
Eu acho que nós fomos com zero expectativas. Queríamos apenas fazer.
Ok.
Eu acho que no início foi quase uma coisa egoísta da nossa parte. Epá, vamos fazer um formato que nós adoramos, pedimos ao máximo, vejam, pedimos à produção, vejam o inglês, vejam o cenário, vejam as cadeiras, vejam a disposição toda, é isto que nós queremos fazer. Eu lembro que nós temos chegado lá e havia uma coisa que dizia Taskmaster, nós pedimos para tirar, não queremos isto, não queremos isto, tirem esse Taskmaster atrás. Pá, mas é a marca do programa, não queremos isso, queremos apenas o ecrã, percebes? Portanto, queremos ao máximo não imitar, mas que o honrar. Ambiente, o ambiente daquele pequeno teatro com algumas pessoas, percebes? Muito vitoriano, era isso que nós queríamos.
Sim. Sim, sim.
E queríamos no mundo, no fundo, isso, que era, bora fazer em português de Portugal, mas vamos tentar respeitar. E se as pessoas gostarem, melhor.
Eu acho que há uma Britishness intrínseca àquele programa, independentemente de onde o faças. Conceptualmente, tudo aquilo é muito inglês. Aquela ideia da a pompa do teatro, o ridículo das provas, o choque entre uma coisa e outra. Há coisas que não morrem, seja qual for a tradução que fizeres daquilo. E há outro aspecto importante também, para além do cenário, de se respeitar a estética toda. Epá, nós temos um realizador nas provas, que é o David Matos. Epá, que é incrível, ele apanhou...
O David não sei se conhecia o formato, mas a partir do momento em que ele percebeu o que ia fazer, ele foi perceber o que é que ele ia fazer. Okay.
Pá, eu acho que
a linguagem das provas visa muito também da boa realização.
E a edição.
Pá, e edição.
Eu dou-te um exemplo. Na última temporada, das minhas provas favoritas é a prova do Joaquim Nicolau.
Exato.
Prova dos patos.
Melhor ilustração do David a realizar. Sim.
Pá, portanto, para quem não sabe o que é a prova, portanto, havia... uma passadeira vermelha no jardim da casa da minha casa do Taskmaster, não é? E eles tinham que, atrás de uma baia, atrás de uma cordinha, tinham que mandar três patinhos de borracha, tinham que mandar abaixo, que estavam basicamente em cima de uns pauzinhos, não é? Que estavam, imagina, 20 metros ou 30 metros. E deixar, lá está, pois é aquela coisa de deixar o melhor para o fim. Então deixámos a prova do Joaquim para o final, porquê? Porque o Joaquim não percebeu que patos é que ele tinha que mandar abaixo. Então achava que os patos que ele tinha que mandar abaixo eram patos insufláveis de 3 metros que estavam na piscina.
Sim.
Ou seja, isso vive não só da graça, mas da excelente realização. Sim. Porquê? Porque quase toda a prova é dada com os três patinhos, que são o foco daquela prova, em primeiro plano.
Há planos
maravilhosos, e o Joaquim Nicolau a 20 metros, de costas para os patinhos, a mandar coisas a patos insufláveis estão numa piscina.
Sim.
Portanto, é muito engraçado quando de repente ele olha para trás. E, pá, e nessa altura, pá, foi espetacular. Ele olha para trás, há um zoom no Joaquim Nicolau que diz a mítica frase: o quê? São aqueles?
exato. Pá, e é incrível, é um momento tão perfeito que pode haver pessoas que vejam e dizem: isto está tudo combinado, isto estava tudo guionado.
Não estava.
E o David Matos é incrível porque ele...
É a perspicácia da realização.
Nem é preciso dizer-lhe nada, pá, ele sabe exatamente onde é que a comédia está. Eu acho que... Se um dia houver um remake do The Office em Portugal, eu acho que o David é a pessoa ideal para o realizar. Ele percebe completamente, e é raro encontrar alguém que perceba exatamente este lado, este cruzamento entre documentário e comédia.
Eu acho que isso também é muito importante salientar, que além da química entre Taskmaster e assistente, além dos boas concorrentes, além das boas provas, isto é um programa de televisão. E portanto, se não houver boa realização, se não houver boa edição, se não houver todas essas pequenas coisinhas que juntas depois fazem um bom programa, pá, não vale a pena teres guiões escritos por nós, ou não vale a pena teres lá tipo os melhores concorrentes do mundo, se depois a comunicação dada e entregue ao espectador, pá, se isso não for bom. Portanto, nós damos muito também na cabeça, mas hoje em dia estamos plenamente confiantes de que aquilo que nos é entregue para nós vermos, que aquilo é a melhor coisa possível.
O Marco falava do programa como algo muito britânico. Resulta bem em Portugal, porque acham que também existe uma certa portugalidade no programa? O desenrascanse?
É verdade, sim. Eu acho que isto é uma... Em Portugal, em particular, é uma celebração do desenrascanso. Porque muitas vezes é isso que tu vês as pessoas fazer ali. É tipo, ora bem, como é que eu posso safar isto? E por vezes o desenrascanço levado a um nível imoral. Em que nem deveria ser cortado. Tu, aliás, às vezes dás zero quando eles se armam em espertos.
Claro.
Se armam em espertos.
Não se armam
em espertos. Tentam contornar a coisa de uma maneira assim mais...
Mas às vezes o zero é também o melhor momento.
É pá, sem dúvida. Eu já pedi desculpa por dar poucos pontos.
Sim.
Porque efetivamente rimo muito. Sim. E às vezes até dou um pontinho a mais porque me rio. Mas se não entregarem aquilo que eu pedi, ou se tentam contornar, ou tentam dar uma volta, pá, levam zero, levam um. Mas às vezes é isso. Às vezes, pá, mais um exemplo de uma prova. Acho que a melhor coisa é explicar provas. Há uma prova em que era muda de roupa da forma mais espetacular possível.
Sim.
Ok?
Isso é a primeira temporada.
Acho que é temporada 1. É temporada 1. Muda de roupa da forma mais espetacular possível. E então, para criar todo o cenário do envelope da prova, pá, pusemos lá uma montanha de roupa. que era apenas isso, era apenas adereços.
Portanto,
o que é que nós queríamos? Imagina, estás vestido de uma certa maneira e depois cria um sistema de, vamos chamar, roldanas e fios e gadgets, para que puxas aquilo e em 5 segundos ou 10 segundos ou o que for preciso. De repente, tal, salta o casaco, salta as calças e de repente veste outra coisa qualquer. Pronto, da forma mais espetacular
possível. Toda a gente percebeu.
Menos?
Toy.
Então o Toy achou que aquilo que tinha que fazer era pegar naquela montanha de roupa toda e ir vestindo todas as peças de roupa que estavam naquilo que era, volto a dizer, simplesmente adereço.
Sim.
Olá, toda a gente chorou a rir. O Toy não percebeu a prova, fez mal a prova, mas teve muitos pontos.
E pá, claro, foi um grande momento de televisão.
Eu acho que no britânico é o Rod Gilbert que também faz essa prova, que ele fica basicamente nu. Tenho ideia.
Se calhar.
Na temporada do Taskmaster, do set do James A. Caster e assim uma coisa. Tenho ideia dessa também resultar muito bem. Portanto, vocês já criam algumas tarefas?
Já
têm
já,
essa liberdade?
Já, algumas são.
Olha, a prova do Carlos Daniel, do ler o texto.
Sim.
Ler
sim.
o texto com erros. Sim. Essa prova é nossa.
Ok. E isso, a partir de que momento é que isso tivesse a liberdade? Porque ou vocês podem fazer o que quiserem, não é?
Pá, assim, aos poucos,
é um jantar, uns copos e tal. E convencer os ingleses.
Porque não, eles têm essa início... liberdade de ser patinhos, melancias, produtos dentífricos.
No início, o Alex Horn.
Se quiserem.
Sim. Não vai haver até casos de doenças de gengiva, não é?
Quê? Gengivites?
Certo. E. Enfim.
Mas sim, dá para usar tudo.
Peguem no alguidar e protejam-se de tudo isto que está a acontecer.
Ou seja, há uma panóplia de instrumentos que se podem ser utilizados.
Alguidares é um caso. É. No início, o Alex Horn deu-nos uma lista daquelas que ele achava que eram.
Exatamente.
Money in the Bank, que eram aquelas
que já fizemos, resulta bem em qualquer parte do mundo
A melancia, por exemplo.
A melancia, isso corre bem. No entanto, ainda falta fazer aquela que é a minha prova favorita do Taskmaster, que ainda não conseguimos arranjar location.
Queres revelar?
Queres, sim, senhor, e revelo na boa. É uma prova, não sei em que temporada é que é. É uma prova passada numa estação de comboios.
Isso é incrível.
Que é uma espécie de macaquinho do chinês.
Sim.
Que é o assistente do Taskmaster, o Horn, está numa passagem pedonal por cima da.
Ele tem uma sirene.
E ele de 10 em 10 segundos, portanto, vai para olhar para cá para baixo para os carris e depois outra vez liga a sirene e baixa-se. Portanto,
tu tens que ir ter, estás
escondido e tens que ir ter com o Alex enquanto concorrente sem que ele te veja. Problema, tu a da altura já não sabes de 10 em 10 segundos se ele está em cima ou se está
em baixo. Exatamente.
Pá, a prova é maravilhosa.
É ótimo.
E queremos muito fazer isso, só que ainda não arranjámos a estação de caminhos de ferro.
Exato.
Que perguntámos
aliás,
lá.
Aliás, foi testado lá na quinta, porque aquilo tem uma torre muito grande, mas não funciona.
Mas essa prova foi acho que até foi eu que perguntei, porque eu disse, pá, sou mesmo fã dessa prova, como é que surgiu? Como é que vocês tiveram a ideia e depois foram à procura da estação de caminhos de ferro? Ele disse que foi exatamente o contrário. Nós chegámos à estação, não me lembro bem como, olhámos para a estação que estava abandonada com comboios e dissemos, nós aqui temos que fazer uma prova. Então, primeiro é que arranjaram
a localização
e só depois é que, tendo em conta que temos aqui, o que é que podemos fazer?
Prova é tão boa.
Adoro essa prova.
Mas há outras, há uma que estava prevista ser feita na primeira temporada, que é muito simples, na verdade, de conceito, mas é hilariante, que é aquela em que eles têm que subir umas bolas ao alto de uma colina.
São três bolas de lados. São três.
É isso. E na verdade há uma espécie de colina, mais ou menos assim, no Parque Eduardo VII.
Não é bem no Parque Eduardo VII. É depois do Parque Eduardo VII, depois da bandeira.
Ao pé daquele café.
Que é o espelho de linha d'água. Onde há uns patinhos e tal.
Sim.
Depois há umas ribanceiras. E que estão relevadas.
Ainda não conseguimos. E há uma outra que também. Lembro-me de falar com o Ricardo Lima, já agora falamos no Ricardo Lima, que é o diretor de conteúdos e que trabalha connosco. E há uma que é muito gira, que é salva o Alex. E o Alex está num lago, num barco. Eu adorava fazer essa. Se encontrássemos um bom lago, eu adorava.
Um bom lago.
Porque
mandei localizações de bons lagos.
Visualmente é tão boa. Visualmente o arranque é tão bom, porque o Alex está deitado num barco e ele é filmado com um drone lá em cima. Epá, é maravilhoso.
Isso é fácil, mandamos para a barragem de Castelo de Bode e logo se vê.
Sim, há boas barragens aí para esse desafio. Lembro-me também de uma, já que estamos todos a dizer tarefas de que gostamos, que é aquela de eles têm que prender-se e depois toca
a
buzina e têm que ir vestir um.
Um fato de macaco?
Um fato de macaco, exatamente.
Fizemos
essa já.
No programa de Teresa Guilherme.
Fizemos essa na temporada 2.
Essa prova.
Porque eu lembro do Gilmário.
O Gilmário
prende-se e quando toca a campainha, a primeira reação do Gilmário é dizer: quem é?
Não, mas o que é maravilhoso nessa prova, e é muito requintado e é muito britânico, é No início do programa, eles exatamente recebem a informação de que estão aqui, estão aqui a este fato macaco. Quando ouvires uma sirene, tens que vir aqui vestido
seja
de fato macaco.
Seja em que prova for.
Exatamente. Tens que fazer isso. E eles, ah, está bem, está bem. Pá, passámos o dia todo a gravar outras provas e de repente então chega à prova da cadeira e é óbvio que a mente deles já se afastou do fato macaco.
Sim, já nem se lembra. Olha, sabe, e é curioso que falaste nesta prova, é porque olha, ainda não te mostrei. No meu ambiente de trabalho do computador, eu tenho pá, poucas coisas, mas tenho lá a fotografia de Teresa Guilherme quando está toda amarrada, com um ferro de engomar entre as pernas e toca a sirene. E ela faz um ano. É, eu tenho essa fotografia no meu ambiente de trabalho.
É ótimo.
Adoro. Sim,
porque eu lembro-me sempre que na versão britânica, o Rod Gilbert, a forma como ele resolveu o desafio foi, ele prendeu, foi o Alex. Porque o Alex tinha que o claro desprender, não é?
Claro.
Só que ele fez ao contrário. Prender o Alex e assim ele
bravo
não
sim,
conseguia.
Sim,
epá,
bravo.
Isso é daquelas resoluções à Taskmaster.
Bravo.
Incríveis. Bem. Uma das coisas que também muda no Taskmaster português em relação ao inglês é o convidado rotativo.
Sim.
Como é que surgiu isto? Não sei se existe noutro,
acho que não,
noutro
acho que isso
Taskmaster,
acho que
se é uma coisa exclusiva.
Mas também foi mais uma coisa que teve que ser submetida à Avalon e eles aceitaram logo. Eu acho que nem sei bem como é que isso surgiu, com a idade rotativa. Já nem sei de quem partiu sequer essa
também
ideia.
Não sei, mas tem corrido bem.
Tem corrido bem. Dá uma certa frescura.
Aliás,
e variedade.
Até porque, olha, se não houvesse isso, não havia Cândido Costa.
Claro.
Exatamente. É uma espécie de ágil de casting.
É um casting, na verdade, sem pensarmos bem nisso, acabámos por usar aquilo como um casting para ver quem é que funciona e quem é que nós podemos ter como fixo.
E até é engraçado muitas vezes fazeres essa comparação, especialmente em. Já tivemos aqui, portanto, castings, portanto, elencos repetidos. Uhum. E é engraçado ver, já podes fazer depois aquela comparação de pessoas que já estão com alguma experiência em Taskmaster e como é que eles encaram a prova com os verdinhos. Sim. Vão lá apenas um dia e depois podes fazer essa comparação de como é que alguém que já tem alguns episódios, já tem experiência nisto faz, uhum, e como é que os verdinhos fazem. E atenção, já tivemos verdinhos a ganhar edições do Taskmaster.
Sim.
Olha, Gabriela Barros.
É verdade.
Barros, lá está mais um casting que correu muito assim
casting,
bem.
Sim. Exatamente. Sim, exatamente.
E porquê essa opção por repetir às vezes elencos? Do primeiro para a segunda ou o elenco manteve-se? Mas, por exemplo, agora repesca o Toy.
Sim.
Vão buscar também alguns da terceira temporada.
Sim. Epá, isso é uma decisão mais da
RTP. Produção, não é?
Sim. Nós somos malucos e ousados e por nós estávamos sempre a experimentar pessoas novas e sempre a mudar de elenco, Mas, epá, compreendo ao mesmo tempo que o público português é um animal de hábitos. E eu lembro quando chegámos ao fim da primeira, aliás, das duas temporadas com o mesmo elenco do início e quando anunciámos o terceiro elenco, a reação das pessoas foi.
Não foi todas, não foram todas. Mas grande parte foi, ei, vou deixar de ver.
Aquele tipicamente, vou deixar de ver.
Porquê mudaram?
E eu a ter que explicar pacientemente.
Sim,
faz
sim.
parte do conceito do programa. Epá, isto é sempre grupos diferentes a cada temporada.
Sim, sim.
Mas percebo que para o público português. Há muita gente que tem muita resistência assim à novidade e as pessoas gostam de se habituar, gostam do conforto de reconhecer aquelas pessoas, mas é óbvio que a dada altura percebes que aquelas pessoas já deram tudo o que tinham a dar e que está na altura, obviamente, de experimentar outras.
E há que fazer comparação com o inglês. O inglês acaba a temporada de tchau, tchau, beijinho, beijinho.
Sim, sim.
Ah, mas
sim,
são espetaculares, ainda bem que foram.
Agora vamos a outros. E eu acho que eles têm sempre um ótimo critério a escolher os elencos. Acho que resulta sempre. Houve alguns, mais fracos, mas
fazem,
acho que resulta bem.
Eles têm, conceptualmente, eles têm aquela que são comediantes.
São comediantes,
não é?
Humoristas.
Que é uma coisa que também não acontece aqui, mas há sempre um. Eu diria que dão privilégio a pessoas que têm essa tendência
de humor, claro. Até mesmo quando as pessoas ficaram agora muito espantadas com a Carolina Deslandes. Epá, nós, eu e o Vasco, conhecemos a Carolina já antes, obviamente, do Taskmaster.
Ela tem muita graça.
Epá, e eu sempre me ri muito com ela. Quando ela vai à rádio, epá, tu percebes que ela tem um grande
e
sentido
é muito
de humor.
Quer a pensar, quer a fazer. Ela
sim,
é muito
sim,
rápida.
Sim. E de repente nós estávamos a vê-la ali em estúdio, a reagir às provas e a entrar ali em guerra e diálogo. Eu estava a olhar para ela e estava a pensar assim: uma pessoa que chega aqui de repente e veja a Carolina Deslandes com este timing todo e com esta. Pensa, pá, quem é esta comediante? Pá? Há uma alma de comediante nela. Mas pronto, as pessoas têm muito aquela ideia, faz baladas melancólicas.
Sim.
Pá, mas as pessoas podem ter sentido de humor para além disso.
E a Carolina faz uma coisa muito à inglês, que é das melhores concorrentes que tivemos a reagir às próprias provas.
Sim.
Sabes? Há muitos que veem as provas e opa, metem as mãos nos olhos, pensam, pá,
sim,
como é que eu fiz isto e não sei o quê. A Carolina não, além de nos dar a prova, dá-nos muito uma coisa incrível, que é a reação dela própria à prova.
Sim,
fala com ela própria.
Sim.
Como se estivesse a ver pela primeira vez. Eu tenho que dizer, tu estavas lá, que estúpida, não faças isso! Pá, isso é fantástico.
Há um reel que está a ser promovido esta semana, para os episódios esta semana, em que eu choro, não sei quantas vezes vi aquilo, mas é a delivery dela a dizer aquilo que
e a autenticidade.
Eu nunca me senti tão estúpida. Ou tão estúpida ou tão burra, já não sei.
Estúpida,
eu
sim.
Nunca me senti tão burra. Pá, o tom dela é incrível, é incrível.
Mas acham que o Taskmaster é mais um habitat natural para comediantes? Ou seja, faria mais sentido? Não estou, obviamente, a desvalorizar. O Toy tem muita graça.
Sim,
então,
sim.
A Carolina também.
Lá está.
O Anson, etc.
Lá está. Eu acho que a Inglaterra tem muitos comediantes de backgrounds diferentes. E até a própria comédia que fazem é bastante diferente do que torna. Nós não podemos ir por aí. Nós temos também de confiar. E até tem graça. Pá, dou-te o exemplo da Catarina Furtado. É que foi maravilhoso. A Catarina estava cheia de medo.
Este primeiro episódio. Sim,
ela estava cheia de medo. Pá, o que é que as pessoas vão achar? Porque quando eles fazem, não se lembram disso. Eles vão, estão a dar o melhor. Pá, fazem tudo para ganhar. Mas depois, isto vai para a televisão, meu Deus. E Catarina, namoradinha de Portugal, meu Deus, o que as pessoas vão achar de mim? E eu disse-lhe, confia que as pessoas no final do Taskmaster vão ainda gostar mais de ti. E a verdade é que ela mandou mensagem a dizer, pá, Vasco, a reação ao meu Taskmaster é inacreditável. Portanto, eu acho que até é engraçado de pessoas que naturalmente, se calhar, não são passíveis de nós pensarmos como isto é claramente uma concorrente Taskmaster. Quando nós vimos o programa, nós até comentámos, olha claro, que a Catarina, claro, enquanto concorrente fixa, olha que eu não dizia que não. Sim. Portanto, é engraçado que pessoas que não tenham essa base do humor e da comédia, mas que nós sabemos, eu e o Marco, têm muita graça, até porque privamos com todos eles, ou em trabalho ou fora dele, e sabemos que aquilo que é necessário para o Taskmaster, pelo menos para, às vezes, para um programa, eles conseguem dar.
Mas é um facto, conceptualmente, aquilo claramente um concurso para humoristas, na sua essência, porque o que o Alex Horn faz com aquelas provas, no fundo, é servir de bandeja às ferramentas a comediantes para eles criarem coisas.
Para o cérebro do humorista.
É tão simples como isso, é pá, sim.
Funcionar.
E portanto é isso. Tu vês ali que há muita ginástica mental do humorista nos ingleses de tentarem criar um melhor e mais cómico momento de televisão. Aqui nós temos muitas vezes. Lá está, tem a ver com a escolha de pessoas que nós sabemos que são muito engraçadas. É pá, o Toy não é um comediante, mas há ali uma alma de comédia dentro dele. É pá, ele sabe exatamente o que é que funciona. O Cândido. O Cândido é um milagre. Eu falo com ele.
Das melhores pessoas a contar histórias em Portugal engraçadas.
Eu digo ao Cândido, mas onde é que tu aprendeste isso? Tu tens timings de comédia que muitas pessoas.
E isso é o que mais valeu do Cândido Costa. O Cândido tem muita graça, mas acima de tudo é o Cândido sabe fazer comédia. Percebes? O Cândido. Pá, o episódio 2 desta temporada, se vão ver, vejam. Se já viram, vejam outra vez. Há uma prova do Cândido Costa, que é a prova em que ele tem que dar leite e pão ao Marco.
É um lanche, meu lanche.
Ouve lá, essa prova é das coisas mais hilariantes que eu vi na vida. Porque ele percebe, na cabeça dele ele percebe uma coisa que é essencial, que é. E por isso é que falámos isso. Às vezes dá gera e dou um ponto. Porquê? Porque às vezes esquecem-se que isto é um programa de comédia. E não interessa ter 5 pontos ou 4 pontos. É, tentem fazer comédia.
Exatamente.
Mesmo que no final vocês tenham 0 pontos, o que as pessoas vão pensar é, epá, aquele gajo teve graça ou não teve graça.
Exatamente.
Portanto, mais, não façam disto um Vasco deu mal pontos, ele devia ter dado. Não, teve graça ou não, percebes?
Claro.
E o Cândido.
Não, a pontuação é quase acessória, de certa maneira.
Claro, claro que sim.
Dá um elemento de competitividade ao programa, claro. Mas na verdade o que importa ali é ter graça.
Sim.
E o Cândido, a grande revelação é, ele percebe, pá, desde aquele programa em que ele foi convidado e tinha que organizar por número de lados objetos que estavam em cima de uma mesa. E ele, à altura, simplesmente só estava a esfregar a mesa com a cara, todo cagado,
cagado
com ovo e gelatina, e pá, todo, pá, mas ele percebeu.
Sim.
Eu tenho que fazer comédia. Ele já me disse: olha, Vasco, eu estou-me nas tintas se ganho ou não. Eu quero é divertir-me, claro, pá, e fazer divertir, claro, as, claro, pessoas.
Mas é muito, pá, natural nele, não é? Não é sequer forçado. Claro. Mas ao mesmo tempo, ele tem noções de timing que eu acho incríveis. Epá, e temos conversas às vezes nas provas em que ele sugere coisas e diz: se calhar aqui devíamos criar aqui mais tensão. Se calhar eu vou puxar mais por ti. Antes de estarmos a gravar, já tentamos arrastar isto ao máximo. E eu penso assim, parece que estou a falar com um comediante. Eu deveria estar a dizer estas coisas ao Cândido, se calhar.
Sim.
E portanto ele tem isso nele, é muito especial isso acontecer. Ele,
isso é
ele, ele tem.
E há mais uma coisa.
Ele podia, Cândido, ser um ator de comédia.
A verborreia.
Sim, é verdade.
Pá, é inacreditável. Ele sem guião, sem dizer, ele chega e fala e tem graça.
Sim.
O gajo tem sempre graça. Pá, inacreditável. E, atenção, perdeu-se um jogador de futebol. Pá, mas ganhámos um tipo inacreditável na comédia.
Sim.
E na televisão também. Na
televisão. Ainda bem que está connosco.
Sim, sim, sim.
Uma das coisas a acrescentar a esse ponto de que o Taskmaster britânico vai... tem essa possibilidade de ter só humoristas. Uma das pessoas, eu perguntei no Instagram do Humor à Primeira Vista o que é que achavam do Taskmaster português, britânico, etc. Uma das pessoas disse que uma das vantagens do britânico, não, obviamente não desfazendo o vosso, é descobrir novos humoristas, que é uma coisa que também acontece.
É verdade, não, isso aquilo é um, epá, é um mostruário, é uma montra incrível, porque eles tanto vão buscar alguns consagrados como de repente misturam com alguns mais obscuros, mas tu percebes, epá, são brilhantes também.
Sim, sim, sim. E notas que há ali muito trabalho de campo, acredito, também da parte do Alex.
Lá está, mas temos que também sempre pensar no lado das pessoas que estão a ver o programa. E de repente imagina que ligam a televisão e vêm cinco pessoas que nunca viram na vida.
Sim, portanto,
a primeira reação portuguesa é pezinho atrás. É logo. As pessoas vão logo dizer: convençam-me que vocês são bons. Não é um, deixa lá ver como é que estes, como sim, é que estes sim, portam. Sim, 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 vamos sim. lá ver agora. Não, de repente é: espera, os outros eram tão bons, agora mudaram outra vez. Convençam-me lá que vocês são bons.
Pois é, sim, sim, sim.
Mas de facto o britânico enfrenta esse desafio a todas as temporadas.
Claro, claro.
Muito, acredito eu. Mas eu acho que tem muito a ver com que já são
com a
gênese
daquilo, com a maneira como surgiu no Fringe, a maneira como surgiu no Day.
É mais alternativo.
Eu
não
tenho
é?
A sensação
lá,
que se nós
aqui é uma que tem que ser mais mainstream, forçosamente.
Se nós fizéssemos o Taskmaster na SIC Radical, por exemplo,
era o palco
ideal para estarmos sempre a experimentar.
Podíamos perfeitamente.
Comediantes e misturar com outras pessoas não comediantes e criar assim combinações surpreendentes e variadas.
Mas mesmo assim, conseguimos apostar no Hansen.
É verdade.
Assim, sim, no Hansen, sim, sim, no Hansen, é que era
foi das redes sociais.
Das redes sociais.
Foi maravilhoso ver
conhecíamos
o Hansen.
Conhecíamos há muito tempo e aí fomos nós, dissemos: olha, RTP, olha, falta-nos uma pessoa, que tal o Hansen? E ele, o Hansen já fazia a Festival da Canção connosco.
Exatamente.
Na Green Room e apostámos no Hansen e, pá, e o Hansen foi amado pelas pessoas.
Pois foi.
Duas mensagens que recebi aqui no Instagram. Uma pessoa diz: comparativamente ao britânico, o português é bom, talvez mais completo até, atenção. A pessoa acha que deviam rodar mais o painel, mas dá o exemplo ainda do neozelandês e o australiano, que são exemplos excelentes. E há uma pessoa que diz que são diferentes, o UK e o português. Gosto de ambos, eu e a minha filha de 6 anos. Isto é outro dos fenómenos do Taskmaster.
Isso é maravilhoso.
Acho que Nuno fazias um post não há muito tempo sobre isto, não é? As famílias juntarem-se para.
É verdade, não aconteceu uma coisa
programa.
No carnaval que foi um miúdo vestido a eu. Foi a máscara que ele levou para a escola. Com um fatinho preto, com uma prancha com apito e com uns óculos e pronto, vai de Marco para a escola. Mas há muitos fãs, há fãs de todas as idades. Isto é um programa tão incrivelmente transversal. Que é fascinante ver isso. E
porque é que acham que o programa consegue chegar às famílias, dos pequenos aos mais velhos?
Porque o programa não dá muito que pensar ao ver, percebes? Dá que pensar numa questão: como é que tu farias? Também é uma coisa muito engraçada.
Claro, sim, claro.
É, tu pões-te sempre na pele do concorrente. Se eu tivesse lá, o que é que eu fazia? Mas é sempre complicado, não é? Porque estás em casa, no sofá, tens tempo a pensar, às vezes metes na pausa. Agora, o engraçado é que é tão acessível a toda a gente que toda a gente se ri. Bem, eu dou-te um exemplo: o meu mais velho, eu acordo ao domingo com ele a puxar para trás e a rir às gargalhadas na sala com o Taskmaster. O programa é muito acessível e isso é também das coisas que nós adoramos, que os miúdos gostam, os mais velhos também, e fez com que aquela dinâmica muito anos 80 de ver televisão em família, com toda a gente no sofá a ver ao mesmo tempo, e acontece outra coisa que é muito engraçada, que é nós temos muita audiência no pós-sábado. Sim. Portanto, aquela audiência de malta que puxa para trás
Os miúdos, na verdade, vêm mais no domingo.
Exatamente. Portanto, os pais às vezes também combinam e não vêm ao sábado, muitas vezes porque há futebol. E as pessoas preferem ver o futebol a ver um programa espetacular como o Taskmaster. Mas pronto, vem o futebol.
Tem que ser em direto para ter mais emoção.
E
claro.
Depois vem no dia seguinte. E nós temos muita audiência depois nos dias a seguir. Malta que vai ao RTP Play ou então depois puxa para trás.
Pá, a minha teoria sobre a razão por que isto funciona. Eu acho que os miúdos adoram isto porque estão a ver adultos a comportar-se como crianças e a pensarem, pá, eles estão a fazer coisas que nós faríamos. E eu acho que os adultos adoram ver adultos a comportar-se como se calhar eles não se comportem.
Gostariam de se poder comportar
no
dia a dia.
E eu acho que isso torna aquilo uma experiência muito completa para todos os públicos. Claro.
E além disso, já tivemos, além de um miúdo mascarado a Marco, já recebemos mensagens de casamentos com temática Taskmaster.
Casamentos com temática.
Há festas de anos que se organizam.
Festas de empresa também. Sim.
Mas amigos juntam-se para celebrar festas de anos, não em restaurantes, mas na casa de alguém, para poderem ver o Taskmaster. Faz parte da experiência da festa.
Bem, também achei que estavas a dizer engraçado. Criavam desafios deles próprios.
Não, também fazem. Ou replicam desafios que viram na televisão, ou então criam eles mesmo. Eu lembro-te que há um. Portanto, falaste em 2022, começaste em 2022.
Acho que é um jogo de tabuleiro do Taskmaster, não é?
Até há vários já. Há vários.
Em inglês, não é?
Mas sim, em inglês, mas tem havido negociações e conversas nesse sentido. Okay. É um projeto que foi um bocadinho caro para marcas portuguesas de jogos.
Pois acredito.
Toca ao investimento inicial.
Sem aquela garantia de que isto vai vender.
Claro, se bem que eu acho que iria vender neste
eu
momento.
Eu também acho que sim.
Mas ias dizer, Vasco?
Ia dizer que, portanto, começámos em 2022, em disseste março?
Março. Exatamente. Está basicamente 2 anos.
Pouco antes, tivemos um concerto da Rádio Comercial no Porto e eu almocei lá com um grande amigo meu, que tem 3 filhos. E ele perguntou-me, pá, então além da rádio, o que é que vais fazer agora? E disse, olha, vou fazer com o Marco um programa chamado Taskmaster. Então expliquei-lhe. E ele disse, pá, isso é capaz de ser giro. Corta para 2 meses depois. Ele manda-me fotografias. Ele chegou a casa e os miúdos tinham organizado um dia Taskmaster.
Lindo,
os,
mas assim, atenção, com os envelopes.
Atenção, portanto, a mãe sabia, portanto ele não sabia. Portanto, um deles era o Vasco, o outro era o Marco, os pais eram o público. E havia tarefas. Portanto, uns miúdos gostaram tanto daquilo que organizaram em casa um dia Taskmaster. Ah, espetacular.
Sim, sim.
Atenção que há uma versão britânica com crianças.
Pois há.
É verdade. Epá, eu acho que isso era muito... Eu acho que isto...
Epá, resultava?
O céu é o limite. Epá, eu acho que há muitos miúdos que adorariam fazer aquilo cá. Epá, não sei. Olha.
Miúdos, chamem-me a mim. Eu adoro.
Há outro projeto muito assim. Há outro projeto muito engraçado em Inglaterra, que é o Taskmaster Education, em que basicamente eles fornecem às escolas uma série de provas inspiradas no programa, mas que têm matéria escolar lá dentro. E acho que aquilo é um sucesso, porque depois há campeonatos entre escolas. Uhum. O Alex Horn e o Greg Davis gravam pequenos vídeos que são enviados para as escolas para serem um bocado anfitriões daquilo. Passam coisas muito giras, na verdade.
Há mais. E há um Taskmaster Corporate. Portanto, claro, não só as empresas que organizam, eles contratam Alex Davis e Greg Davis e Alex Horn, que vão às empresas e criam com as cadeiras todo o ambiente e com os empregados das empresas
desafios.
Sim.
É, vai ser incrível.
Taskmaster Corporate. Portanto, é uma marca registada. É uma indústria. Sim. Então,
e tem uma plataforma de streaming também, não é? É
sendo que já nos convidaram para fazer isso cá e nós dissemos que tem que ser por vias legais. Não podemos estar a usar a marca assim. Mas eu acho uma ótima ideia se cá.
É como, quer ténis da Nike. E depois temos, está bem, temos aqui uma opção que é os ténis da Mike. Não pode ser. Tenho que falar com o senhor também.
Tínhamos de dar-me um nome, não é? Tinha-se Taskmaster.
Mas sim. Acham que numa altura em que se fala muito de crises na política, guerras, etc., o humor também, o papel interventivo da comédia, Taskmaster é um bocado o refúgio de não, isto aqui somos só palhacinhos?
Sim. É quase uma. Também isso é muito British. Epá. Aquilo é quase bolachas de manteiga daquelas e chá. Chazinho inglês, é tipo uma. É um programa acolhedor, de certa maneira, e que faz com que de repente a gente se esqueça do apocalipse que está a acontecer à nossa volta.
Não, muitas vezes criando mini apocalipsezinhos.
Sim, graça, é um programa cheio de mini apocalipse.
Mas infelizmente não
tem grandalhão. Efeitos nocivos, pá, sim.
Muito bem, mais temporadas? Podemos contar?
Como? Olha, mandei mensagem no outro dia ao nosso. I have a guy in FTP, não é?
José Fragoso, portanto?
Não, not that guy.
Mais abaixo.
Não, mas pá, não posso dizer grandes coisas, mas ele diz, pá, em princípio sim. Em princípio sim. E ainda bem para...
Em princípio mais temporadas do
Taskmaster? Sim. Em princípio mais temporadas. Não posso dizer quantas são, nem posso dizer ou como ou porquê, mas...
O que é que gostavam de que fosse diferente numa quinta temporada?
Epá, eu acho que isto é, como o inglês prova, é tão infalível este formato que eu acho que nós só podemos, ambicionar...
Eu sei o que é que gostava. Eu gostava de uma final de temporada tipo um Tivoli.
Ah, óbvio.
Ao vivo.
Sim.
Atenção, agora é importante dizer, nós começámos a fazer Taskmaster, fazendo o programa com o público de agência, portanto, aquele, vamos chamar aquele público dos velhinhos, das velhinhas.
Contratados.
Os que eu tenho no Joker, por exemplo, muita gente que os meus velhinhos do Joker, como eu gosto de dizer, estavam lá no Taskmaster e a primeira vez que eu percebi que isto ia correr bem foi quando, no dia seguinte à primeira gravação, no Joker, eles todos, Vasco, aquilo tem muita graça. Aquilo é mesmo giro, e eu, opa, obrigado por isso. Sim. E a verdade é que depois temos, olha, embora abrir isto a pessoas que gostam do Taskmaster, vezes querem vir. E a verdade é que põe-se uma story num dia,
e nesse dia
tens a lotação esgotada para todos os 8 programas dessa temporada.
Sim.
Portanto, eu gostava muito, tal como o preço certo faz os de mil em mil, vai não sei bem onde. Não, eu gostava muito que houvesse um Taskmaster.
E acho,
no
vou lançar aqui o rap. Amanhã vamos estar com o Zé Fragoso.
É verdade.
Também posso falar disto.
Boa.
Mas o Alex Horn e o Greg Davis vão fazer uma estreia do primeiro episódio da temporada 17 em Nova York, num clube de comédia.
Ai, ao vão?
Vivo. Sim, vão projetar e vão falar ao vão
em
falar
Nova
ao
York.
Em Nova Iorque, aquilo continua a ter um público fiel
americano,
na comédia.
Sim. Apesar de não ter lá uma versão.
Sim, sim, sim. Okay. Eu acho que nós, pronto, o primeiro episódio já não podemos fazer isso. Mas
vamos
o
a
último,
Nova Iorque.
O último desta temporada. Não, é
bom.
Não. Mas o último episódio desta temporada, eu achava giro que fosse ao vivo com as pessoas a assistirem e uma projeção qualquer num cinema ou num sítio assim.
Ok.
O Porto Sol fez uma experiência dessas.
Pois fez.
E bem sucedida, sim.
Pois fez.
Que convidado é que acham que gostavam de ver e que acham provável que.
Epá, nós temos uma wishlist longa.
Eu também tenho uns nomes, posso passar.
Há aqui um grande problema, que é o seguinte: há, contratualmente
certo.
Falando, há nomes que, tendo em conta o sucesso do programa que está na RTP, há nomes que não podem,
claro.
Não podem ir para lá. Já três nomes: Bruno Nogueira, César Mourão, Ricardo Araújo Pereira.
Sim, claro.
Adorávamos.
Portanto, temos a questão de contratos com televisões.
Ah, sim.
Seria. Portanto, epá, e sei pelo menos de dois que teriam curiosidade em ir. Eu sei que o César Mourão
estava primeira temporada disso, doido, é pá, adorava ir.
Sim.
O César adorava
e acho
ir.
Que o Bruno eu também conseguia convencê-lo a ir uma semana.
Ricardo mais difícil. Ricardo mais difícil, sim.
Sim. O Ricardo já está sossegado.
Temos uma convidada há muito tempo que já me disse que se calhar como convidada num sim. programa até ia. Que é a Mariana Bumba na Fofinha Cabral.
Sim.
Mariana. Ela já disse publicamente que tinha sido convidada e não tinha.
É, obviamente que sim, desde a temporada 1, claro.
Estava com receios, mas se calhar para ir uma vez ela acha.
Mas numa conversa recente em que ela entrevistou o Gilmário, o assunto.
É verdade, foi
o assunto Taskmaster vai à baila e o próprio Gilmário, obrigado por isso, Gilmário. O Gilmário olhando para o público disse: epá, a Bumba não era uma grande convidada. Não. E toda a gente, excelente. E aí eu vi essa conversa e mandei mensagem à Mariana. Oh Mariana, então, estás a brincar comigo? Que toda a gente quer lá.
Sim,
e ela disse, epá, eventualmente, se calhar como convidada até se calhar dava. E se ela aceitasse, Joana Marques aceitava também.
Ah!
Pois é, isso era incrível.
Isso era incrível.
Não era.
Era.
Não queremos,
mas, sim,
não queremos muito Joana Marques
eu
lá.
Eu já desde a primeira temporada penso, isto a Mariana Cabral aqui...
Epá, sim,
era
isto
incrível.
Bumba, queremos muita Bumba e também gostava muito da Joana.
Mas eu acho piada que o argumento que ela dá é: vou lá fazer figura de burra. Toda a gente faz.
Já agora, falar nisso, marido de Joana Marques, Daniel Leitão, também dava um grande
comentário. Também dava, é verdade.
Eu gosto muito do humor do Daniel.
E é uma pessoa de uma dimensão, é quase uma Godzilla. Ele é alto, epá, é grande, é uma montanha humana de comédia. E acho que era incrível, sim, vê-lo lá.
Muito bem. Vasco e Nuno, muito obrigado por terem vindo.
Está feito.
Está feito.
É pá, obrigado por não isso. Que...
Muito obrigado.
Esta é a altura que eu faço sempre. Quanto tempo é que passou? Quanto tempo é que vamos aqui à conversa?
Não sei exatamente. Querem revelar o que é que aconteceu ali a meio?
Ah, claro. Nós, quando vinhamos para aqui, encontramos Ricardo Araújo Pereira ali fora e ele deu-nos três palavras.
Não, foi o que disse. Eu gosto muito de fazer isto.
Sim, sim.
Ricardo, olha, diz aí
no
palavras...
No fundo foi um pequeno Taskmaster dentro do episódio do Taskmaster.
Ricardo, diz aí palavras que cada um de nós tenha que dizer. E ao Gustavo disse a palavra dentífrico.
Sim.
Eu acho que pronunciei mal.
Dentífrico.
Tu disseste ao Marco foi alguidar e a mim calhou o gengivite.
É verdade.
Exatamente.
E tu deste uma gengivite.
É verdade.
Deito num alguidar a gengivite.
E eu já tinha esquecido, por isso é que me desatei a rir.
Pronto, cumprimos a prova.
Cumprimos.
As pessoas agora podem perceber que de facto aquela estupidez a meio.
Por ter rido, vou dar a mim próprio um ponto apenas.
Sim.
Mas notou-se a dinâmica na assistência de gengivite.
Este
homem, atenção, este homem é o Kobe e eu sou o Shaq. Estás a ver? Isto é uma piada de basquetebol.
Eu sei, eu curiosamente percebo mais de basquete do que de futebol. Incrível.
Muito bem. O Showtime Lakers aqui na...
Sim, senhor.
Obrigado. O Taskmaster Portugal tem episódios todos os sábados na RTP1 e também na RTP Play. Já o Taskmaster Britânico tem todos os episódios disponíveis no canal do YouTube. O Taskmaster Portugal está no Instagram em TaskmasterPT, o Nuno Markle em Nuno Markle, o Vasco Palmeirim em Vasco Palmeirim, o Humor à Primeira Vista em humoraprimeiravista.podcast, com excertos em vídeo dos episódios. Eu estou em Gustavo Rito Carvalho, no Instagram e no TikTok, também com excertos em vídeo dos episódios. As fotografias são do João Pedro Moraes, com jingles do Ruben de Freitas e do Luís Batista, com a voz do Rui Mirama e do Tiago Filipe. Há episódios quinzenalmente às sextas. Até um dia.
Este anúncio é dedicado aos que estiveram sempre lá e aos que acabaram de chegar. Aos devoradores de podcasts e aos que estão sempre a streamar. É dedicado aos digitais e aos analógicos. Aos que estão sempre por perto, apesar de estarem longe. Este anúncio é dedicado a mais de 4 milhões de clientes. A Vodafone ganhou os prémios de internet fixa mais rápida da Ookla e melhor internet móvel da DECO Protest. A internet mais rápida dentro e fora de casa. Together we can. Vodafone.